Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Tá jogando Felipe Melo. Faz o lançamento. Bom lançamento. Agora condição legal. Chute por baixo. Gol! É do Brasil! Robinho! Robinho faz o primeiro. Agora entrou na boa. Condição legal. Tem festa brasileira. Os jogadores pulam e comemoram o gol de Robinho. Robinho sai na frente. Um para o Brasil, zero para a Holanda.
Amigos da Central 3, este é o podcast Sem Firulas, número 21. Eu sou o Fábio Felitti, estou aqui com Rafael Cap, Guilherme Dorf e André Vidiz, mesa técnica Leandro e a mim. Para você que não conhece o Sem Firulas, vai lá, facebook.com/semfirulas. Estamos também no Instagram e no Twitter, é só buscar a gente aí nas pesquisas. Tem um hífen sem underline, firulas, é um pouco de firulas, né, Guilherme? Mas dá pra achar, certo?
Certo.
Muito bem. O programa de hoje começa com um gol do Robinho, abrindo o placar pro Brasil contra a Holanda, pelas quartas de final da Copa de 2010, narração de Luiz Carlos Júnior. Boa tarde, boa noite, bom dia, André Vidiz.
Boa noite, firuleiros, boa tarde, centralinos, bom dia, Fábio Felitti. O que eu queria destacar nesse gol é o passe do Felipe Melo, né? A gente tem uma imagem dele, inclusive por causa desse jogo, dele ser um cara violento, um cara que batia, e às vezes batia e perdia a cabeça mesmo, mas também por isso que ele era um bom defensor, mas com a bola no pé, às vezes ele acertava. E me lembrou também um vídeo que o nosso já entrevistado aqui, Juan Carlos Borgonovo, fez. Ele juntou todos os lances do Dunga na final de 94, e é impressionante o que ele jogou naquele jogo também. Então fica aí pra gente refletir sobre os volantões.
Muito bem, será que é injustiçado o Felipe Melo?
Não sei, recebeu bastante carinho da torcida brasileira depois dessa Copa, né?
Ele gosta de um carinho. Olá, Guilherme Dorf, como vai?
Boa tarde, Fábio Felitti. Muito bom estar de volta aí depois do recesso do Carnaval. E o que eu tenho... Esse jogo foi muito estranho, né? Ainda tá muito vivo na nossa memória. E é importante que ele permaneça vivo, porque as pessoas têm uma imagem já um pouco esquisita do que foi esse jogo, né? Uhum. Todo mundo olha para trás para essa Copa e fala que era impossível o Brasil ter ganho, né? Tem um certo ranço do Dunga, pelos jogadores, principalmente de banco, que ele levou. Mas a grande verdade é que esse jogo foi bem esquisito, uma dinâmica completa... Me lembrou o Autonomous B aí, o Yamin, depois eu vou poder confirmar, mas é uma dinâmica bem esquisita do jogo, né? O jogo começou muito afeição pro Brasil, o Brasil jogando muito... E aí, de repente, tudo ruim no segundo tempo. O comentário que eu tinha preparado, ele vai de encontro um pouco ao que o André Vidiz disse, né? A gente gosta de fazer uma brincadeira com vocês, de imaginar qual que é a percepção que a gente tem de alguns jogadores e o que na realidade eles fazem. E esses dois jogadores, eles simbolizam muito isso, né? Porque o Robinho era um jogador que a gente faz um balanço esquisito da carreira dele. Se esperava muito e, no fim, ela não foi tudo isso, mas ela foi boa... Enfim, então não se sabe se ele é bom, ele é ruim, qual que é a dele. E o Felipe Melo é um pouco parecido com isso, né? Indo de contra ao que o André Vidiz disse, muitas pessoas... Eu sempre falei, como corintiano, que eu adoraria ver o Felipe Melo no Corinthians. Eu acho ele um ótimo jogador.
Dois.
Mas aqui no Brasil, justamente por essa fama que ele tem, muitas vezes justificada, mas muitas vezes injustificada, as pessoas acham que ele é um péssimo jogador. E pra mim, na verdade, ele segue sendo um bom jogador, que seria muito útil no Brasil.
Tá certo. E o Robinho no Corinthians, Rafael Capi, você gostaria de ver vestindo o manto do alvinegro?
Olha, boa noite, Felitti. Boa noite, companheiros de mesa. Muito bom estar liberado pelo departamento médico. Eu prefiro não comentar esse tipo de pergunta, porque tá é uma certo. Coisa que nunca vai acontecer. Sobre o gol, concordo com o que os companheiros disseram. A bola do Felipe Melo foi sensacional. Até o Afonso Alves faria aquele gol. Então o gol ter sido do Robinho não muda em nada. Tô pra ver o Robinho fazer um gol importante contra a Argentina e contra o Uruguai até hoje. E já que o pessoal sabe que eu pego muito no pé dele, pelo menos eu sou um cara correto. Ele nasceu pra ser craque. Mas não quis. Preferiu jogar fora. Tá aí onde tá hoje, sendo apresentado no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que convenhamos também, não é um final de carreira muito grande pra ninguém. Sobre o Felipe Melo, eu também acho um baita jogador. Ele ficou marcado pelo pisão, mas eu acho assim, prefiro muito mais crucificar o Júlio César, abraço mestre Gracindo aqui, do que o Felipe Melo. Ele fez uma expulsão, teve um lance errado, tudo bem. E convenhamos também que o Steck Leckenburg, naquele jogo, pegou duas bolas do Kaká que ele não pega mais, assim. Nunca mais.
Steck Leckenbruno, como diziam os palmeirenses. Steck
Leckenbruno, isso.
No final do primeiro tempo ali, né, o Kaká recebe na esquerda, corta pra dentro aquela e põe no ângulo. Isso,
aquela aquilo batida típica do Kaká, exatamente.
E o próprio Robinho tava tendo uma atuação muito boa no primeiro tempo.
Né? Muito bem, o Robinho tava muito bem, ele tava despontando. O Robinho, que a gente escolheu ele pra esse gol por um motivo... Ele despertou muitas emoções essa semana com a sua apresentação no Atlético Mineiro. Torcedores do Santos demonstraram muito carinho por ele nas redes sociais. Ele sempre muito, muito querido, muito sorridente. E acho que é por isso que o nosso convidado de hoje está aqui, para falar sobre esse carinho que a torcida despeja nos jogadores.
Sem firulas, indica...
Nosso convidado de hoje é o Rafael Teshima, ele é criador e responsável pelo Tumblr, Twitter e Facebook do Olha o Carinho da Torcida. Acho que você já deve ter... Se você não se deparou com algum post do Olha o Carinho da Torcida, certamente você já cornetou alguém do seu time ou algum torcedor e pode ter parado aí na seleção do Olha o Carinho da Torcida. Eu queria primeiramente agradecer a sua presença aqui, Rafael, e de cara perguntar de onde veio a ideia e se o primeiro post foi aquele do o time nessa situação e o cara lá jantando do Dinamite.
Olá, né? Olá, amigos centronautas, firuleiros. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho o Sem Firula já desde antes aí do podcast, através lá do Facebook já, caminho aí de longo tempo juntos aí. E, bom, a ideia do Olha o Carinho da Torcida, cara, foi por causa de um amigo. Porque ali do lado direito do Facebook, sempre tem as notificações do que os amigos estão fazendo, né? Eu sempre vi o nome dele, assim, comentando alguma coisa sobre o São Paulo. E sempre algo um pouquinho carinhoso, assim.
Cornetando.
Exatamente. E eu achava aquilo engraçado. E eu falei, bom... tive essa ideia bem antes de fazer o Tumblr e o Facebook, que foi em 2013, mais ou menos. Só que eu só consegui ter tempo pra fazer em 2013, foi mais ou menos em setembro, final de setembro. E eu fiz e não esperava toda essa repercussão, achava que só ia fazer um furdunço ali entre os amigos só, a galera ia gostar, o pessoal mais próximo. E acabou que isso foi sendo retweetado, passando boca a boca e acho que foi parar com a galera do impedimento. E aí o pessoal do impedimento fez o favor de viralizar, né, que é a palavra que todo mundo gosta aí. E desde então é uma página aí que o pessoal gosta e eu tô tentando manter, né, tô tentando manter ela aos pouquinhos aí.
Boa tarde, Teshima, um prazer ter você aqui, tô muito feliz que deu certo.
Que bom, que bom.
E, bom, você tem a página desde 2013... mas em diversos momentos você parou, voltou. Eu lembro que uma vez você até chegou a anunciar na página que ia parar por ali e tal, que já tinha atingido o objetivo. Por que você parou e voltou tanto? Tem algum motivo?
Sim, a primeira parada foi tinha uns 6 meses mais ou menos de Tumblr e de Facebook. Eu resolvi parar porque a galera que começou a cornetar ali na página dos clubes foi perdendo a espontaneidade. Basicamente eu vi ali muita gente xingando e você via que era muito artificial, sabe? Era muito
pra
bobo.
Aparecer no Olho Carinho.
Exatamente. Inclusive tem muitos casos que de pessoas que iam, xingavam lá qualquer coisa relativa aos times delas e elas mesmas se autossugeriam.
Olha que legal minha cornetada aqui.
Olha lá o que eu fiz. E eu nunca publiquei autossugestão. Inclusive, era uma regra que tinha pra galera que colaborava, né? Eu sempre aceitei colaborações da galera que seguia, que curtia a página. E não publicava autossugestão de jeito nenhum. Por mais que fosse engraçado, algumas eram, mas autossugestão não. E por conta de perder essa espontaneidade, a primeira parada foi por conta disso. E aí eu tava... Depois eu tava num momento meio... assim, tava numa fossa... E eu comecei a ir atrás desse conteúdo de novo, e eu vi que a espontaneidade tinha voltado, porque a página tinha parado. Aí eu falei, bom, que tal voltar, né? E aí, sem muito alarde, eu resolvi ir voltando aos poucos, só que por questões profissionais, de não ter tempo, eu acabo voltando e parando, voltando e parando. Então, aos poucos, eu vou tentando manter, assim. E, oficialmente, eu anunciei um retorno, não faz muito tempo. E, aos poucos, eu vou tentando colocar conteúdo, mas... conciliar esse tempo de trabalhar e poder publicar na página é um pouco complicado. E vocês sabem muito bem, porque vocês administram Sem Firulas, inclusive... Vocês são em quatro, mas eu cuido sozinho da página, então fica sim, muito complicado nesse sentido.
Bom, mas queria te parabenizar aqui, já te falei por inbox e tal, quando você parou a primeira vez, mas eu acho muito digno isso, porque o negócio tava gigante, tinha super viralizado, era um negócio já importante ali, pelo menos no nosso meio, né? E bem nesse momento você percebeu que tinha perdido a espontaneidade, que tava indo contra, né? Aquilo sim. Que começou e parou. E é muito, muito difícil ver alguém fazendo isso. Normalmente, as coisas que surgem espontaneamente geram muito interesse, só que esse mesmo interesse faz sim. O negócio se perder, só que a pessoa que tem aquilo na mão, né, muito dificilmente vai parar. Vai falar, bom, já não tá mais passando a mesma mensagem, mas, pô, eu garanti meu lugar aqui, né?
Abraço para os amigos dos Cenas Lamentáveis.
Até porque foi assustador também a repercussão, né? Conforme eu disse, eu não esperava que muita gente fosse curtir a página e tal. Achei que ia ser um negócio restrito entre amigos, pessoas próximas, galera da internet, assim, que eu converso mais. Achei que ia ser só isso. E até admito mesmo, foi bem corajoso. Eu não queria ter parado com a página naquele primeiro momento, mas eu acho que foi necessário, porque tava... descambando, assim. Uhum. Inclusive, até aproveitando a pergunta do Felipe, que eu acabei não respondendo, sobre a questão do primeiro post, não foi aquele do Vasco. Aquele do Vasco, se eu não me engano, foi uma interação numa comunidade do Orkut do Vasco. Já era uma imagem pouco antiga. Famosa, né? Antiga, uhum. Pouco famosa. Só que quando eu publiquei ela, que foi sugestão de um leitor, de um cara que curtia a página... ela ganhou proporções, assim, gigantescas, assim, né? E acabou virando até meme.
Encontraram uma foto do Dinamite jantando, aí...
Foi.
Aí ficou perfeito a história.
Foi. Não sei, eu tinha achado uma foto, tinha feito até uma montagem, inclusive até achei convite de jantar, que ele ia participar, acabei publicando na página. Acabou virando um meme, assim, todo mundo comenta, o time nessa situação, o fulano tá fazendo alguma coisa, tá jantando, tá, sei lá... E isso prova qual era a força da página naquela época. E a intenção não era parar, mas foi necessário.
Teixeira, muito boa tarde. É engraçado te ouvir falando que você conheceu o Sem Firulas. Eu lembro há alguns anos no Ibope, quando fui apresentar o Sem Firulas para uma companheira. E ela me apresentou o Olho Carinho da Torcida. Então eu também conheci o Olho Carinho da Torcida antes de conhecer. E é interessante ver como o mundo dá voltas, né? Pensar que alguns anos... Nunca ia imaginar que alguns anos depois a gente... estaria tendo programas sobre a mesma casa e poderia ter esse contato pessoal. Acho que isso valoriza muito o trabalho que nós e você sozinho tem feito aí. A minha pergunta que eu tinha preparado era em relação sobre a espontaneidade, e foi uma coisa que você já abordou bem, então acho que dá pra gente aprofundar esse ponto. O que me impressiona no Olho o Carinho da Torcida, além de ser muito engraçado, mas eu acho que tem uma coisa complexa ali de... essa dualidade que o torcedor tem, né? Ao mesmo tempo, eu acho que ele realmente fica puto com alguma coisa, mas por outro lado, ele tá muito puto, mas por outro lado, ele quer ter um pouco de humor, ele quer mostrar pro amigo, ele quer provocar o clube institucionalmente, assim. Então, dentro de todas as coisas que você já vivenciou, tendo, acho que, muito mais contato que a gente, eu vou fazer uma pergunta um pouco difícil, assim, queria que você pensasse. Qual você acha que é, hoje em dia, o papel do torcedor em relação ao clube e qual que ele deveria ser, se ele não é o ideal? Assim.
Eu acho que o papel do torcedor é poder, sobretudo, estar do lado do time, apoiá-lo. E eu acho que o que entra nessa questão do cara interagir com a página do clube, às vezes elogiando, né, ou xingando muito, eu acho que não é nem a questão da zoeira em si, nem a questão dele estar puto, ele quer ser ouvido. E falta isso um pouco, porque acho que antes até um pouco do Olho Carinho da Torcida, e foi uma questão que eu me peguei pensando quando a página foi ficando grande, essa relação fria que as redes sociais dos clubes tinham com os torcedores. E assim, eu não vou me julgar o responsável por isso, porque veio outras páginas que abordaram o humor no futebol, e eu acho que todo esse movimento de criação de páginas que cuidam um pouco do humor, desse lado engraçado do futebol, acabou transformando algumas redes sociais dos clubes, deixando elas menos frias. Eu lembro de um caso do Twitter da Portuguesa, que era um Twitter bem engraçado, eu não acompanho hoje em dia, mas quando eles estavam na Série A, eles narravam o jogo de uma maneira muito engraçada, muito curiosa. Tem o caso também do Twitter do Inter de Lages também, que é bem engraçado. O São Paulo atualmente tenta fazer uma abordagem mais próxima do torcedor. Só que outras redes sociais, elas não vão nesse caminho, elas continuam frias. E eu acho que o que quando o torcedor xinga, extravasa na página, é porque ele quer ser ouvido. Ele quer se sentir de alguma forma próximo e responsável. Ele quer apoiar, não sabe como, às vezes ele elogia demais ou xinga demais. Então tem essas interações, às vezes, engraçadas, curiosas, absurdas.
Engraçado que, antes de passar pro Rafael Cap, quando você falou, eu lembrei de uma entidade, acho que era o Twitter do governo da Suécia, sei lá, alguma coisa assim. Mas é um país, acho que é um país ou um estado, não lembro qual que era exatamente o...
Eu acho que é a Suécia.
O CEP, acho que é Suécia, né? Onde eles liberam o Twitter, a cada dia é um cidadão sueco que vai e tem o controle do Twitter. Eu achei interessante isso, pensando com o que você falou dos clubes, né? Os clubes têm tantos torcedores e ainda a gente sente que é eles lá e a gente aqui. A gente tenta ajudar dessas maneiras que os diretores adoram, né? Comprando ingresso, comprando uniforme, mas porra, eu quero fazer uma parte maior disso. Eu quero me empoderar do clube, eu quero que o clube aproveite tudo que eu posso dar de graça, né? E acho que falta um pouco isso mesmo.
Fala-se tanto de investimento de marketing e os clubes gastam tantos milhões que às vezes é algo simples, cuidando de rede social, uma campanha que seja, que faça o torcedor se sentir próximo do time já é o suficiente. Já é um marketing bem feito, na minha opinião, né?
Bacana, boa noite, Teshima. A minha ideia sobre isso, assim, eu acho que o torcedor do Twitter ele é um pouco diferente do torcedor da arquibancada. Porque eu vejo da seguinte forma, eu lembro que lá em 2005, quando o Márcio Rezende, de forma correta, não assinalou o pênalti no Tinga, no Corinthians e Inter...
Tá sem clubismo, Rafael Capio.
Eu entrei...
Esse é o torcedor da arquibancada ou do Twitter falando?
Cara? Esse é o torcedor da arquibancada.
Bom, sabia que era um torcedor.
Esse, né? É o torcedor da leste inferior. Eu lembro que eu entrei, eu e uma porrada de amigos, nós entramos na página do Orkut do Inter, e a gente ficava xingando o pessoal na página do Inter. Da mesma forma, em 2009. Então, eu acho que o comportamento, eu não sei se mudou ou se são pessoas diferentes. E eu acho que, você está falando agora, né? O Guilherme Dorf também falou de... Tem que ter uma ação para fazer o torcedor se sentir mais próximo. Você acha que essa também é a vontade do torcedor do estádio? Porque, para mim, o torcedor de estádio é o diferente. Tipo, tem aquele torcedor que prefere ficar em casa para narrar o jogo no Twitter, fazer piadinha e ganhar RT. E tem o torcedor que quer ir pro estádio apoiar o time os 90 minutos e não importa se o time tem Twitter, se a Arena tem perfil oficial no Facebook e essas coisas. Você acha que segue essa linha assim? Que o torcedor que tá lá o tempo todo apoiando, ele também se importa com isso? Ou é uma visão mais de quem tá em casa e quer aparecer ganhando RT?
Acho que hoje, até com a popularização de redes sociais, né? Porque se a gente falar de Orkut, a gente caminha alguns anos para trás na internet, né? E apesar da internet naquela época também ser democratizada, não é tanto quanto hoje, e isso também vai para as redes sociais. Então tem muito torcedor de estádio hoje que tem ali seu Facebook, tem seu Twitter e vai dar suas cornetadas, né? Entra naquela questão que a gente estava comentando. Mas apesar de também ser torcedor de estádio e não concordar muito com isso, tem aqueles torcedores que preferem mesmo ficar comentando no Twitter e tal. Eu lembro que há muito tempo na internet que tinha o Mirk, né? Que era aquelas redes de chats bem, bem antigas, né? Tinha os canais de times, né? E a galera ficava narrando o jogo ali, acompanhando o jogo. E era aquela zoeira, o nego xingava, gritava, e era uma anarquia só. Então tem esse tipo de torcedor também. E esse tipo de torcedor, apesar de eu não concordar com isso, ele quer se sentir próximo. A maneira que ele vai se sentir próximo é ir lá na página do time e tentar interagir e de alguma forma. Não concordo com isso, porque eu acho que o lugar do torcedor é na arquibancada. É o que eu penso, frequento a arquibancada há quase 12 anos, mas eu entendo que também tem essa grande parte da torcida e quer ficar acompanhando na internet, e ela também quer ser ouvida, apesar de não frequentar a arquibancada. Às vezes, pelo fato dela comprar camisa ou algum item do time, ela já acha que tá ajudando, então Ela quer fazer mais, entendeu? Ela quer fazer mais. E às vezes tem um fato também, isso pra grandes times, né? Do torcedor não morar ali na mesma cidade do time e tal, então é a forma que ele tem mais próximo, a internet, televisão, tipo de coisa. Então, tem esse tipo de torcedor também, e ele entende que a forma mais próxima dele apoiar é essa. Xingar, e comentar alguma coisa nas redes sociais do time. Então isso já é um reflexo do que vem desde a internet, desde a época do Mirk, né? E não vai parar, vão surgir outras redes sociais e isso vai continuar.
Tetima, a foto de perfil do Olha o Carinho da Torcida é um botafoguense queimando a camisa.
Na goleada que sofreu pro Vasco, se eu não me engano. Essa cena é bem pitoresca, por isso que eu escolhi ela, assim. É bem marcante pra mim.
Era o cara que não gostava do Sidoff, não era?
Eu não lembro, eu só lembro dessa imagem específica, assim, dele queimando a camisa muito puta, assim.
Segurando e ela em
quando,
fogo.
Quando eu pensei no Tumblr, não era essa imagem, mas aí quando eu fiz a página do Facebook, eu pensei, pô, tem que ter uma imagem marcante. E só me vinha essa na cabeça,
Ele literalmente botou fogo.
Botou fogo.
Mas eu ia te perguntar, nesses quase 3 anos do Olha o Carinho da Torcida, tem algum time que se destaca mais? Algum torcedor mais mala? O que você pode dizer, classificando o time, assim?
Ah, eu acho que o top 3, assim, de times, assim, que a torcida gosta de pegar no pé de jogadores, de diretor, de time... Vem o Vasco, em primeiro lugar, acho que a torcida mais corneteira engraçada que tem.
Pode nem jantar em paz, os caras.
Exatamente. Acho que depois vem a torcida do Palmeiras também, ela é bem criativa e engraçada também.
Né? Não sei do que você tá falando.
o Fábio Felitti aqui...
Até porque...
Pede pra ele te ajudar, ele tem apelido pra todos os jogadores num cunho negativo.
Ele
nada é positivo referente ao Palmeiras. É muito bom, cara. Só que ele não compartilha muito. Ele meio que guarda e conta pra poucas pessoas, sabe?
Tem gente que gosta.
Inclusive, recentemente eu compartilhei lá no Olho Carinho da Torcida um post no BuzzFeed.
Com 52 apelidos.
É, exatamente.
Essas coisas que tem repercussão, o Felitti não faz pelo Sem Firulas. Ele faz no pessoal dele.
Eu sou neutro.
Sem clubismo.
Então, Vasco, Palmeiras e...
Eu acho que tem um a terceira torcida, eu acho que tem um pouco dos corintianos também, eles gostam muito de cornetar, assim, porque o Corinthians está numa boa fase já há bastante tempo, né, e nessa boa fase, quando o time dá uma escorregada, acho que essa boa fase deixou a torcida mais exigente, quando o time dá uma escorregada, a torcida do Corinthians não perdoa. Então, acho que até na quantidade de posts, assim, são essas top 3 de torcidas, e na minha opinião, as 3 mais corneteiras e... Corneteiras não, né? Carinhosas, né? Mais carinhosas aí das redes sociais.
Mandar um abraço aqui pro nosso amigo Samir Hawashi, que corneta até brinco verde da esposa do jogador.
Que bom que está bem, né? Não podemos entrar em detalhes, mas que bom que está bem já.
Está, exatamente.
Para um carinhoso, tudo é motivo, cara.
Poderia ter o carinho da justiça, o carinho, né?
Fica um abraço aqui pro...
Mas é engraçado. É engraçado que esse processo que você falou, pela qual passa a torcida do Corinthians, é parecido com o que aconteceu com a torcida do São Paulo, né?
Sim.
Depois do tricampeonato e de 2005 e tal. Da onde vem esse sentimento da torcida que ela tem direito a ganhar sempre, de que o time tem o dever de ser sempre campeão, que se o time foi mal, ele tá sendo enganado, ele tá sendo lesado, que ele tá lá reclamando.
Vai no
saque.
De onde
que vem esse direito, né?
Eu acho que isso é um mal do torcedor brasileiro. Não sei se isso foi sempre, mas é questão de alguns anos pra cá. O torcedor brasileiro não sabe sofrer. Isso independente do time. A gente costuma comparar muito as torcidas brasileiras com as torcidas portenhas, né? Principalmente as torcidas argentinas, né? Na Argentina, acho que rola mais esse lance de saber sofrer, de saber aprender com a derrota, de estar nas boas e nas más, e que o torcedor brasileiro não tem. Tem essa exigência, essa coisa de, olha, o meu time é melhor que o seu... E a todo custo, sabe? Eles pensam nisso, a torcida pensa nisso a todo custo. Eu acho que o torcedor brasileiro precisa aprender a sofrer um pouquinho também. Afinal de contas, isso também faz parte do futebol, né?
Exato. E a glória é tão boa por causa das épocas ruins também.
Exatamente.
Né? Por tudo que você sofreu pra chegar ali. Você tem que valorizar o sofrimento também, né? Tem que aprender
que
tem coisas boas nele.
O que envolve também o torcedor brasileiro em relação a isso é a seleção também. Porque a seleção foi sempre muito vitoriosa. Pô, eu brinco, falava, né? A primeira Copa que eu acompanhei foi 94, campeão. 98, vice. 2002, campeão. Então, quer dizer, eu só fui ver o Brasil ficar fora de uma final de Copa com quase 20 anos de idade, entendeu? Tipo, e a gente, nós já falamos isso bastante aqui no Sem Firulas, que o brasileiro, ele gosta da vitória.
Sim.
Uma grande maioria não gosta do clube, ele gosta da vitória. Então, time ganhando, estádio cheio e por aí.
Sim, pra nossa geração... para nossa geração, a derrota da seleção era uma coisa que não nos afligia, né? Era,
sim.
Não fazia parte das possibilidades.
Era inexistente, isso.
No máximo na final, assim, se acontecesse alguma tragédia, que nem no 98.
Boa, bacana. Tetima, obrigado pela sua participação aqui. Para encerrar, eu queria que você falasse, você tem outros projetos envolvidos com futebol, fala aí pro pessoal que quiser acompanhar o Olho Carinho, qual que é o site, o Facebook, os...
Então, convido a todos aí, apesar do Olho Carinho ter começado no Tumblr, hoje eu só tô mantendo a página no Facebook, facebook.com/OlhoCarinhoDaTorcida, tô tentando manter ela aos poucos, prometo voltar mesmo com todo o gás aí, tô vivendo aí uma época meio conturbada profissionalmente, de muita coisa pra fazer, então tô tentando conciliar assim, mas não deixa de seguir não, e agradecer vocês mais uma vez pelo convite, prazerzaço voltar aqui pra Central 3, e ser convidado por vocês e, pô, espero voltar.
Boa, valeu. Agora vamos com o carinhoso Gracinho do Caran.
Causos do Gracindo.
Em 1978. As Frenéticas faziam um frenético sucesso por todo o Brasil com a canção Dancing Days, tema da famosa novela com o mesmo nome e que também era um sucesso nacional. Enquanto isso, já eliminadas da Copa de 78 na Argentina, as seleções da França e Hungria jogaram em Mar del Plata no dia 10 de junho, para cumprir tabela apenas na terceira e última rodada da primeira fase. Mas um fato curioso entrou para a história das Copas do Mundo. O normal em uma partida França e Hungria seria franceses de azul, húngaros de vermelho. Os uniformes brancos sequer seriam cogitados, mas foi exatamente o que ambas seleções fizeram. Só levaram seus uniformes número 2, ambos de camisas brancas, para serem utilizados. Uma das hipóteses para tal fato é que, após ambas seleções terem sido derrotadas por Itália e Argentina, jogando com seus uniformes principais, resolveram jogar de branco em seu jogo de despedida daquela Copa, o que foi revelado por jogadores de ambos os times para tentar melhor sorte. Outra hipótese é que, como ainda existiam muitos aparelhos de televisão em preto e branco, pelo mundo afora, ambos os times com camisas escuras atrapalhariam a visão dos telespectadores. Então, resolveram ir de branco a pedido das emissoras de TV de seus países, mas se esqueceram de avisar ao adversário para não ter a mesma ideia, a qual, incrivelmente, acabaram tendo mutuamente. Ainda houve quem dissesse que a França estava chateada com a FIFA. Os conterrâneos de Napoleão Bonaparte resolveram protestar e culpar as arbitragens por suas duas derrotas anteriores, e levaram ao estádio apenas suas camisas brancas e com elas entraram em campo. Mas esta hipótese parece ser furada, pois a Hungria não estava chateada com ninguém e teve a mesma ideia, mas avisou a FIFA no dia anterior, tendo, portanto, a prerrogativa de jogar de branco. O juiz da partida, o brasileiro Arnaldo César Coelho, advertiu: "A regra é clara. Uniforme igual não pode, e como aqui é Copa do Mundo e não é jogo de várzea ou de praia entre amigos, não vou aceitar o famoso camisa contra sem camisa." E assim, recusou-se a iniciar a partida enquanto os franceses não trocassem de camisa. A solução francesa foi utilizar o uniforme do Clube Atlético Kimberley, um time amador de Mar del Plata, cujos jogadores estavam presentes no estádio. O uniforme possuía listras verticais em verde e branco, o mesmo uniforme parecido com o time de Leandro e a mim. Cabe dizer que a camisa verde e branca deu sorte à França, que venceu o jogo por 3-1 com uma equipe que serviu de base para as disputas das Copas seguintes, de 82 e 86, quando os franceses foram bem melhores e chegaram nas semifinais, sendo derrotadas nas duas vezes pela Alemanha. Outra situação bem parecida ocorreu entre Irlanda e Irã, na Taça Independência, a chamada Minicopa 72, realizada aqui no Brasil, que teve 20 seleções distribuídas em 12 diferentes estados, com verdadeiros status de Copa do Mundo. que nos deu esta brilhante informação, comprovada pelos 100 firulas, foi o amigo Gil Luiz Mendes, nosso companheiro aqui da Central 3, que produz o excelente programa Baião de 2, falando sobre a cultura e o futebol do Nordeste brasileiro. O Gil nos disse que as seleções da Irlanda e Irã se enfrentaram no estádio do Arruda, em Recife, e ambas só tinham camisas verdes para jogar. Foi então que, após muita conversa, os iranianos aceitaram mudar de camisa e jogaram com o uniforme do Santa Cruz, time de coração do Ezequias Pierre, recebendo em troca o apoio dos torcedores do time tricolor ali presentes. Um fato histórico é que os iranianos, todos muçulmanos, nem se importaram com o fato do nome da agremiação das camisas emprestadas ser Santa Cruz, símbolo sagrado do cristianismo. Boa noite, amigos Fábio Preturlon, Alexandre Tavares e Ricardo Leonoro. E parabéns pelo excelente programa Boteco da Fiel, que vocês criaram e que está sendo um sucesso maior a cada semana.
Post Chuteira Preta.
Bom, hoje vamos com dois posts chuteiras pretas. Na verdade, não teve escanteio curto, o que é uma felicidade para todos. Então, o primeiro é um texto do Leandro Stein, que ele publicou na Trivela, que é a censura despudorada que tenta calar os torcedores e retrata além das arquibancadas, que fala sobre o caso do fim de semana do jogo do Corinthians. Quem vai falar pra gente é o Rafael Kapp, que esteve lá.
Então, Felipe, na verdade o Leandro ele começa abordando aí o final de semana durante o majestoso Corinthians de São Paulo, que durante o segundo tempo a torcida do Corinthians, ele cita que é Gaviões, mas de certa forma eu não acho que foi só a Gaviões, eu acho que foram todas as organizadas.
É porque foi ali no setor da Gaviões, é isso, né?
Então, foi no setor da Gaviões, mas pra mim é um contexto geral, assim, sim, sim. Não consigo... Como hoje também a Gaviões está punida... Uhum. Pela federação, e eles falam, não consegue entrar com roupa e material, não dá pra você afirmar, entendi. Mas as faixas foram exibidas ali. Uhum. Ele aborda alguns pontos aqui, ele fala que, na verdade, tá acontecendo uma repressão e que é verdade. Na própria quinta-feira passada, o Corinthians jogou também em Itaquera, e durante o intervalo ele também aborda aqui, a PM tentou tirar a faixa da torcida e... Nós tivemos confusão, talvez, não sei se a TV mostrou ou não, porque eu tava no estádio. Mas durante, sei lá, os 15 minutos de intervalo, foram 12 minutos ali, a PM vinha pra tirar, escondia uma faixa, a PM voltava, eles levantavam a faixa, faziam festa, e ficava tipo criança, assim, sabe? Uhum. A PM vem, abaixa a faixa, a PM sai. E ele fala sobre isso, ele aborda esse ponto, e ele fala que a Gaviões é uma instituição de quase 50 anos, que nas décadas de 70 e 70 já lutou aí pelo futebol, democracia, diretas já, entre outras coisas. E...
Interessante que ele contextualiza que meio que independe da sua opinião sobre as organizadas, que ele sabe que tem muita gente contra e que de fato tem episódios que é difícil defender as organizadas, mas que nesse caso em específico não importa, não é uma questão da organizada, mas sim da repressão, do papel da polícia na sociedade, enfim, do que a gente... Que a arquibancada seja, né?
Então, eu ia falar sobre isso mais pro fim, porque aí eu já ia incluir que eu acho que pro texto dele ficar tipo 100%, só faltava falar aquilo que a gente já bateu na tecla aqui também, que já aconteceu em outros países, que é a união de torcidas, entendeu? A Gaviões começou, bacana, a torcida do Corinthians começou, mas você imagina a torcida do Corinthians, a do Palmeiras, a do Grêmio e a do Flamengo boicotando...
Levantando uma bandeira...
Exato, ao mesmo tempo, né? Fazendo a Globo, porque... Na verdade, todo mundo fala, né? O nosso amigo Samir esteve lá que quem... A federação manda tirar a faixa porque é algum pedido da Globo. Então, você imagina um jogo que está sendo transmitido na Globo, os caras param um jogo por 15 minutos. Você muda toda a grade, você literalmente vai dar uma fudidinha de leve na Globo. Agora, imagina isso todo final de semana com 3-4 clubes grandes, entendeu? Eu acho bacana essa parte que ele aborda, das organizadas, e isso eu acho legal também ele falar de forma positiva, agora não só do Corinthians, da que fosse responsável pelos protestos, porque a gente vem de uma fase que o pessoal tá batendo muito nas organizadas, e eu também vinha batendo muito, falava que os caras só estavam fazendo coisa errada, e hoje, meu, o Gui falou outro dia pra gente
que muita gente fala assim, ah, corintiano agora reclamando da Globo. Ele quer falar, inclusive, eu tô tomando a voz dele. Fique à vontade, Guilherme.
Eu vou dar meu pitaco rapidamente, justamente indo de contra isso que vocês falaram. Ontem eu vi, acho que se falou muito sobre isso, né? Mostrando as faixas e discutindo isso. Acho que já foi um processo bem interessante. Mas ontem me impressionou um pouco quanto alguns torcedores rivais... E aqui eu tô falando como corintiano, vocês me conhecem, mas eu acho que a ideia é a gente tá falando como torcedor. E me impressionou um pouco como torcedores rivais tentaram deslegitimar esse processo, invalidar, justamente questionando, né, essa aliança que sempre existiu entre Corinthians e Globo. E também aí tem uma questão partidária, de falando que o Corinthians é PT e é uma coisa do PSDB. Então eu acho que é importante colocar os pingos nos is. Sim, o Corinthians o Corinthians recebe muito dinheiro a mais do que os outros times da Globo. Mas eu gostaria muito que os torcedores do Corinthians começassem a perceber que isso, de fato, não é positivo para o futebol brasileiro. Acho que a gente ainda não está nesse processo. Mas justamente o torcedor corintiano se voltar contra a Globo é muito forte justamente por conta disso. Só porque o Corinthians sempre foi, entre aspas, aliado da Globo, ele não pode falar mal da Globo. E a questão do PSDB não tem nada a ver, é muito mais um protesto ao CAPES, que sempre foi contra as organizadas, e você não gostar do PT, você não gostar do PSDB, virou uma coisa meio partidária, né? Se você tem um protesto contra alguma coisa, não significa que você precisa ter contra outra. As pessoas ficam meio nesse... Eu vejo um pouco de hipocrisia, assim, nesse discurso, mas eu acho que o movimento de você se levantar e falar que não gosta de uma coisa, e esse movimento ser legítimo... Já é um passo para sair do comodismo. Eu vejo dessa maneira. Então eu acho muito triste que torcedores de outros times falem que esse processo não é legítimo porque não criticou outra coisa que eles gostariam, enfim.
Bom, então vale aí dar uma lida no texto do Einstein. E o outro post que a gente queria rapidamente destacar, que a gente não podia deixar de falar dele, é um post da página do Esporte Interativo, que é o posicionamento do Esporte Interativo sobre as negociações de direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro, que essa semana pegou fogo, né, Vidice?
Exato. Foi uma nota do Esporte Interativo falando que estão saindo diversas notícias a respeito da negociação dos direitos de TV fechada a partir de 2019, e eles confirmam que estão participando dessas negociações, e explicam por que eles acham que a proposta deles é benéfica para todos. E o que chama atenção é que são coisas que os times deviam estar exigindo há muito tempo e que os times não fazem nada. Então eles têm que ir lá e se propor a fazer isso, sendo que o normal seria ser o inverso, né? Então eles falam, quem fechar com a gente vai falar o nome de todos os estádios, de todos os times, mesmo que seja uma marca e não anuncie no Esporte Interativo. Que é uma coisa que os times já deviam estar exigindo há muito tempo e não fazem por miopia, por falta de preparo.
Você vê a bagunça que é, inclusive sobre o texto anterior do Leandro, é o papel da organizada cobrar, entendeu? A CBF. Não, é o clube. Da mesma forma que o Vidício está falando agora. Tipo, o Esporte Interativo tomou a frente para explicar uma coisa que os clubes deviam ter claro e correr atrás para fazer o correto, entendeu? Tipo, os clubes, na verdade, eles estão ali escondidos, deixando acontecer, entendeu? Ah, o que acontecer, aconteceu. Se for bom pra gente, beleza. Se for ruim, a gente reclama, mas fica nisso. É basicamente isso.
Outro ponto que eles citam é que a divisão do dinheiro, né? Que vai ser dividido conforme uma fórmula, como o campeonato inglês. Enfim, são todas as coisas. E ele vai mostrando como a competição é sadia, como é bom para todo mundo ter mais de uma empresa transmitindo, porque passa em mais lugares, então o futebol é mais visto, o futebol como um todo cresce. Enfim, pontos que são quase óbvios, mas que parece que pro futebol brasileiro conversar sobre eles é um parto, sabe? Então acho que vale a pena ler aí a nota do Esporte Interativo.
Achei interessante isso que o André Vidis falou, é legal. A gente que está tão cansado da Globo, é interessante ver como os próprios torcedores eles estão querendo dialogar com o Esporte Interativo, estão pedindo, o Esporte Interativo está dando esse retorno e agradecendo e sendo mais próximo. E dentro desses... E, assim, a gente não sabe o que é Esporte Interativo, mas a gente sabe o que é a Globo, então a gente quer uma coisa nova. Dentro desses pontos que ele coloca, não vale a pena entrar em todos, eu acho que tem que ir lá e ler, Mas um que me chama muito a atenção é a questão da alta competitividade de um mercado mesmo, né? E eu trago o exemplo do futebol americano. Um grande abraço pro Denver Broncos da massa, campeão do Super Bowl depois de anos aí. Mas lá nos Estados Unidos, diferentes emissoras fazem a sua própria transmissão aí do torneio. E isso acaba gerando muito mais valor e visibilidade. O torneio fica muito mais interessante e as emissoras pagam muito mais, pagam um valor muito maior para o torneio do que seria pago se fosse por uma emissora só. É um produto muito atrativo, né?
Uhum. Inclusive, no futebol americano, você vê o jogo, sei lá, na NBC, aparece no meio do jogo a propaganda do outro jogo que vai ser passada por outra emissora, e falando o horário e que canal que vai passar. Enfim, é uma maturidade que a gente está anos luz, né?
A NBA também, que eu acompanho bastante direto, você vê jogo na ESPN, eles falando, ó, amanhã na TNT, o jogo X, entendeu? Os caras estão muito... Bom, não precisa nem falar, estão muito à frente.
A transmissão é do esporte, né? Não é da emissora.
Voltando ao futebol brasileiro, tamo junto, Esporte Interativo.
De volta para o futuro.
De volta para o futuro dessa semana, relembra um acontecimento do carnaval de 1999. De acordo com o post da página Uniformes dos anos 90, em 15 de fevereiro de 99, a Fiorentina, era um domingo de carnaval, a Fiorentina perdia para a Udinese por 1-0 pelo campeonato italiano, enquanto que o seu atacante, o Edmundo, desfilava na Sapucaí com o listrado da Alvirrubro, da Acadêmicos do Salgueiro. Eu imagino que na época, hein, Teixeira, você me ajude a pensar como seria o carinho dos torcedores da Fiorentina com esse fato do Edmundo desfilando enquanto a Fiorentina perdia.
Se redes sociais existissem, nossa senhora. Ainda mais italiano, de sangue quente, né?
Vocês notaram que o Felice, mais uma vez, mencionou uma outra página para a qual ele se dedica mais do que o Sem Firulas, né? Só um parênteses aqui.
A gente agradece a audiência.
Isso aí. Boa. Bacana. Um abraço, então, pro meu amigo Edmundo. Ele que sempre desfila pela Salgueiro.
A primeira personalidade a divulgar o Sem Firulas.
Exatamente. Edmundo Souza 7.
E abraço pro Ricardo Rocha também, que aparece aqui no último post do Canto das Torcidas e hoje comentou no nosso Instagram.
É um visitante frequente, na verdade. Fica o convite.
Sentado aqui nas cadeiras da Central 3.
Vai jogar pelo Sem Firulas na próxima Copa.
Boa. Muito obrigado à presença do Rafael Teixeira. Valeu, Leandro Yamin, André Vidiz, Guilherme Dorf, Rafael Capio. Eu sou o Fábio Felice. Esse foi o podcast Sem Firulas. Até a semana que vem.
Abraço.